Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. Poderia alongar-me mais na descrição dos doentes que me cercam. Mas a loucura tem tantos pontos de contato de um indivíduo para outro, que seria arriscar tornar-me fastidioso se quisesse descrever muitos doentes. Há uma grande parte que se condena a um mutismo eterno. Como descrever estes? Estes silenciosos são bizarros. Há três aqui muito interessantes. Um é um tipo aboclado com um cavaguinha crespo, denunciando sangue africano, que vive embrulhado em trapos, com dois alforges pendurados à direita e à esquerda, sequioso de leitura, a ponto de ler qualquer fragmento de papel impresso que encontre. Não chega aos extremos de um português, que vive dia e noite, nas proximidades das latrinas, senão nelas, e que não deprida em retirar os dijões fragnais emporcalhados, para ler anúncios e outras coisas sem interesse. Mas sempre delirando. O silencioso ledor não faz tal, mas escolheu o vão de uma janela, para aí passar horas inteiras deitado, como se fosse um beliche de navio. Outro silencioso, que tem a mesma atitude, mulato simpático calmo, que sob só vai para as refeições a correr. O refeitório fica fora da sessão e um pouco distante. Outro silencioso interessante é um matuto de Cabo Frio, que parece uma estátua. É de uma grande atonia, de uma inércia que não se concebe. Para deitar-se, é preciso ser trazido para a cama, mas logo se levanta e encosta-se à parede de um corredor e aí fica, até que o tragam de novo. Amo o silêncio e estar de pé. Encostado à parede, hirto, olhos orados, sem brilho nem expressão qualquer, parece uma estátua egípcia, um simélio de templo. O guarda rondante, aquele que vigia os doentes, à noite, é o velho português transpaciente enérgico, que não tem nenhuma espécie de mau humor, para trazê-lo. Duas, três e mais vezes para a cama. O que assombra nestes porguise, sendo homens humildes, camponeses em geral, de fraca educação e quase nenhuma instrução, se possam conter, abafar os ventos de mau humor, de cor rara, de raiva, que o procedimento dos doentes provoca. De outro dia chamou o enfermeiros os nomes sujos que o há no português do Brasil e de Portugal, o FEP, toda hora, todo instante de envolta com as mais torpes injúrias, descompõe os guardas na sua nacionalidade, galegos, etc. Daí a pouco, está a mimá-los e pedindo-lhes favores. O substituto do chefe de enfermeiros é uma vítima dele. É um português novo, doce, simpático. Ouve tudo o que ele diz, ri-se, e daqui a pouco que está atendendo os pedidos do Fetre. Não é só com este que ele assim procede, é com o meu guarda também. Um rapaz espanhol, muito moço, simpático, com uns bonitos olhos vernos, que suporta da mesma forma todos os insultos dele e de outros. Os enfermeiros, nessa sessão em que estou, são em geral bons. Há, porém, uma casta deles que não presta. São os tais particulares. Estes são aqueles que os doentes abastados das primeiras classes são autorizados a trazer. Nem todos são assim, mas com dois eu implico solenemente. E me fazem lembrar a insolência do Bragança do Pavilhão, que tem as costas quentes, por causa da proteção que lhe dispensa por poeta a épico da psiquiatria. Dizem que se está acabando os timbiras de Gonçalves Dias, para embeber o seu espírito de cadência e harmonia. Dá frequentes bailes em casa, em que o Bragança, o tal doutor do guarda civil, figura como chefe do buffet. Esses dois enfermeiros são absolutamente insuportáveis. Um pela conversa que ouvi dele, é chucro português, sem as qualidades dos portugueses em geral, mas fato dos seus namoros e da sua irresistibilidade como homem em face das mulheres. Ouvi-o conversar e sinto não poder reproduzir a conversa. Enumerava as enfermeiras que havia namorado, e o seu interlocutor perguntando, por que você não continuou o namoro com Fi? Só podia ser por carta.
Guarda!
O namoro só serve quando se pode beijar e apertar os peitinhos. Creio que foi Massimi do Camp que disse ser uma lenda a história do senhor rico que desgraça as raparigas pobres. Tenho verificado que ele tem razão. São os rapazes pobres que as perdem. Este portuguesote tem, para mim, que é candidato a um processo de defloramento ou de estupro. O outro é muito confiado, tem uns ares de fadista e guitarreiro, com quem eu o implico mais do que com o afanfanfarrão e meloso do nosso Capadócio. Os guardas em geral, principalmente os do pavilhão e da seção dos pobres, têm os loucos na conta de sujeitos sem nenhum direito na tratamento respeitoso, seres inferiores, com os quais eles podem tratar e fazer o que quiserem. Já lhes contei como babaldei no pavilhão, como lavei o banheiro e como o médico ou o interno me tirou a vassoura da mão quando estava varrendo o jardim. Mas na sessão Pinel, aconteceu-me coisa mais manifesta, da estupidez do guarda e da sua crença de que era meu feitor e senhor. Era este um rapazola de 20 e tantos anos, brasileiro, de cabeleira solta, com um ar de violeiro e modinheiro. Estava deitado no dormitório e me tinha um marcário que ele chegou à porta e perguntou: quem é Aítito Flamínio?
Sou eu, apressei-me.
O seu, Sé.
Ah, manda dizer que você e sua cama vão para o quarto do doutor, que
era este um estudante que tivera um ataque e vivia no hospital para curar os efeitos do insulto que o deixara semi-paralítico. Fiquei tom com o carregar eu só a cama, o Capadócio nem se deu ao trabalho de mandar um colega me ajudar, já que ele não queria fazê-lo. Foi preciso um outro doente espontaneamente prestar-se. Guarda é brasileiro. Depois da minha ascensão no manicômio, ele, quando me encontra no refeitório, olha-me com uma certa desconfiança. Deste do Bragança, eu tenho alguma mágoa, mas dos outros que me trataram por você e do Camilo, do pavilhão que me fez lavar, baldear e varrer, nenhuma. Não só eu fora para lá remetido como sujeito sem reeira nem beira, devido à tolice dos meus parentes, pois me podiam internar sem passar a por lá, mesmo com o auxílio da polícia, como também não tinha ele o ar de feitor do violeiro da Pinel, e trabalhava, isto é, baldeá-la, lavava, varria junto conosco. No hospício, das duas vezes em que lá estive, nunca me fizeram executar qualquer serviço, mas se quisessem fazer, eu me prestaria, desde que ele estivesse de acordo com as minhas forças e os meus hábitos anteriores. Eu me prestava mesmo a aprender um ofício que fosse leve, mas essas tarefas pesadas. Digo com franqueza, 100 anos que viva eu nunca, poderá apagar-me da minha memória essas humilhações que sofre. Não por elas mesmo, que pouco valem, mas pela convicção que me trouxeram de que esta vida não vale nada. Todas as posições falham e todas as precauções para um grande futuro são vãs. Eu tinha tudo para não sofrer relaça, tanto mais que não as provoquei. Sou instruído, sou educado, sou honesto, tenho procurado o mais possível ter uma vida pura. Parecia que sendo assim, que sendo eu um rapaz que, antes dos 16 anos, estava numa escola superior, a que todos me gabavam inteligência, e mesmo até agora ninguém estivesse a coberto de tudo isso. Mas eu e a sorte e eu, nos juntamos de tal sorte, nos irmanamos, que vim a passar por transes desses. Desde a minha entrada na escola politécnica que venho caindo de sonho em sonho, e agora que estou com 40 anos, embora a glória me tenha dado beijos furtivos, eu sinto que a vida não tem mais sabor para mim. Não quero entretanher, morder a vida que esquecer a que vivi, mesmo talvez que eu escompetisse estas boas qualidades que tenho. Mas queria que ela fosse plácida, serena, medíocre e pacífica como a de todo. Penso assim, às vezes, mas em outras, queria matar em mim todo o desejo, aniquilar aos poucos a minha vida e sumir-me no todo universal. Esta passagem várias vezes no hospício e outros hospitais deu-me não sei que dolorosa angústia de viver que eu me parece ser sem remédio a minha dor. Vejo a vida torva e sem saída. A minha aposentadoria dá-me uma migalha, com que mal me daria para viver. A minha pena só some pó dinheiro escrevendo banalidades para revistas de segunda ordem. Eu me envergonho e me aborreço de empregar, na minha idade, a minha inteligência em tais futilidades. Ainda tenho alguma verve para a tarefa do dia a dia, mas tudo me leva para pensamentos mais profundos, mais doridos e uma vontade de penetrar no mistério da minha alma e do universo. Eu me indago, de mim para mim, se, por acaso, não é o amor que me corrói. Mas vejo bem que não. Passei a idade de tê-lo, fugindo dele, para que ele não me criasse sofrimento e não prejudicasse a minha ambição de glória. A própria Heloísa achava o nocivo nos homens de pensamento. É verdade que ela também achava o seu Abelardo virtuoso. Se fosse ele, eu teria explicação, pois conforme diz Bossuet, poses l'amour, vos faites naître tritoutes les passions, potes l'amour, vos les supprimer estoutes. Não amei nunca, nem mesmo minha mulher que é morta e pela qual não tenho amor, mas remorso de não tê-la compreendido, vido a oclusão muda do meu orgulho intelectual, e tê-la e amado certamente, se tão estúpido sentimento não tivesse feito passar por mim a única alma e pessoa que me podia inspirar tão grave pensamento. Lia e não a compreendi.
Mia!
Ontem matou-se um doente, invocando-se. Escrevi nas minhas notas. Suicidou-se no pavilhão um doente. O dia está lindo. Se voltar a terceira vez aqui, farei o mesmo. Queira Deus que seja o dia tão belo como o de hoje. Não me animo a dizer. Venceste, Galileu. Mas ao morrer, quero consolá-lo de um belo dia de verão.